Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a reforma tributária e a possibilidade de recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Silvio Costa, do PSC de Pernambuco. Deputado Silvio Costa, no primeiro bloco, o senhor falou em várias reformas, foi alinhavando uma na outra. Reforma tributária, primeiro tem que se discutir a reforma administrativa, uma reforma para saber o tamanho do Estado, o tamanho da conta que se precisa pagar, e depois o senhor falou também na reforma da Previdência, que também, né? E o senhor chegou a mencionar a possibilidade de uma constituinte exclusiva para a reforma administrativa, ou foi tributária, só que a reforma política, que o senhor também mencionou, que na opinião do senhor não foi bem sucedida, foi também sugerida pelo presidente Dilma, durante as manifestações, logo após as manifestações de junho de 2013, a possibilidade de uma constituinte exclusiva para a reforma política. O senhor falou em constituinte exclusiva também agora. Com tantas reformas, todas alinhavadas uma na outra, dependendo, é o momento de se discutir uma nova constituinte?
Fabiana, deixa eu te falar. O que meu amigo Hildo fala, que a Constituição de 88... fez um país socialista, eu discordo dele. Eu chamo de o bem-estar social, um estado de bem-estar social. Por exemplo, a Constituição de 88 fez o seguinte, o trabalhador rural, por exemplo, ele passa a vida toda sem contribuir com a Previdência. Mas quando ele completa 65 anos, ele vai se aposentar. É justo, eu acho que foi, para o bem-estar social, uma coisa justa que a Constituição de 88 fez. Mas ela esqueceu de dizer quem é que pagava a conta. A Constituição de 88 onerou muito o Estado brasileiro, mas esqueceu de dizer quem pagava a conta.
E aparentemente essas aposentadorias do setor rural vão passar por um pente fino no Ministério da Previdência.
Vão passar recentemente, porque a reforma da Previdência ela é imperativa para o país. Paralelo a isso, você tem uma série de programas criados por todos os governos. O PSDB criou Bolsa Escola, o governo do PT criou Bolsa Família, ProUni, Pronatec. Essas políticas de inclusão social, evidentemente, elas geram um custo ao país. É por isso que a minha tese, sinceramente, é que ela tem que ter uma sinergia entre a reforma administrativa e a reforma tributária. O que eu defendo é que a gente discuta, pare um ano ou dois anos a Câmara Federal, que isso é fundamental para o país, a gente discuta o tamanho do Estado, a reforma administrativa. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Da receita corrente líquida da União, para você ter uma ideia, 6% vai para o Poder Judiciário, pagar pessoal. 2,5% vem aqui para o Congresso Nacional. 0,6% vai para o Ministério Público Federal. Então, isso precisa ser discutido, é muita grana. O ano passado, a União arrecadou 742 bilhões, ela arrecadou, foi a arrecadação da União. Isso aí, 10% disso é que ela pode manejar, 90% já é carimbado. Então, e aí você tem uma pressão corporativa enorme na União e nos estados. Tudo que é funcionário público não está preocupado com o gasto público, não. Ele quer ganhar mais. É o que eu chamo pressão corporativa. Em suma, a gente precisa fazer a pedagogia do Estado. O que é isso? Olha, meu irmão, você tem que ter cuidado com as finanças públicas, porque senão pode chegar um momento que vai faltar dinheiro para pagar, como faltou agora no Rio Grande do Sul, faltar dinheiro para pagar a servidor. A Europa, Portugal e Grécia, no primeiro mandato da presidente Dilma, faltou dinheiro para pagar aposentado. Então, o que eu discuto é simples. Modéstia à parte, eu acho que tem lógica. Eu não posso discutir receita sem saber minha despesa. Por exemplo, o senhor está desempregado. O senhor tem uma despesa por mês de R$2.000. O senhor pode arrumar um emprego para ganhar 1.500? O senhor não pode. Porque se eu ganhar 1.500 só, todo mês vai ficar devendo R$500.
A não ser que corte R$500 da despesa.
A não ser que corte R$500 da despesa. Então, para fazer a reforma tributária, Primeiro vamos ver o tamanho do Estado. É isso que eu defendo. Por isso que o projeto de Eduardo Cunha é natimorto.
Obrigada, deputado Silvio Costa. Deputado Edu Rocha, precisa fazer essa análise primeiro?
Eu vejo que não precisa ser feita uma nova Constituição. Não há necessidade.
Mas e essa ideia de uma paralisação assim da
agenda? Não vejo necessidade também, até porque você, na sua família, dentro do seu âmbito familiar, você gasta aquilo que você recebe. Então, nós temos que partir do que se tem para poder se gastar. O Estado não pode ser o tamanho que queira ser. Nem os constituintes vão dizer o tamanho que queira, que senão vai ser um tamanho imenso, atender todas as necessidades do cidadão. Tem que se limitar de acordo com a receita. O Estado tem que ser do tamanho que o país é. Ele tem que se ater a isso. Não podemos também sufocar os negócios brasileiros. Nós não podemos impedir os empreendimentos no nosso país, aumentando a nossa carga tributária para a estratosfera. Hoje nós temos uma carga tributária diferenciada do resto dos países da América Latina. Nós, em relação ao PIB...
É a segunda maior da América Latina.
É a maior da América Latina. O Brasil é a maior, hoje é a maior carga tributária. E nós estamos perdendo posição no ranking da economia mundial. Estamos deixando de ser a sétima economia mundial este ano. Já fomos ultrapassados pela Índia, já estamos no oitavo. E talvez, no final do ano, já estejamos em nono, passado pela Itália. Então, nós temos que observar que a economia é que faz o mundo girar, é a economia que faz o país viver, a economia. E com relação às garantias constitucionais, eu quero discordar aqui do deputado Silvio, que o aposentado rural, ele precisa dessa aposentadoria.
Mas
porque
isso, eu não disse que não precisava, não.
Mas aqui foi dito que vai topar o pedido fino da Previdência começa.
Eu não disse isso. Porque o que foi...
Eu não disse isso. O que eu disse foi que eu achava justo... Mas a Constituição esqueceu de dizer quem pagava
quem paga,
a conta.
Se é a Previdência ou a Assistência, porque coloca no déficit da...
Mas quem paga a conta, quem tem que pagar a conta é o brasileiro. E nessa reforma tributária, aquele que ganha mais. O imposto tem que ser progressivo, porque ele defendeu aqui imposto progressivo. Na nossa reforma, nós estamos transformando e valorizando os impostos progressivos. Como, por exemplo, nós, dentro do IPVA, hoje o Supremo disse que não se pode cobrar IPVA de transporte fluvial, e nem de aéreo. É justo a pessoa que se desloca de helicóptero, Hildo, que ganha muito, Hildo, é proibido, ele imune a isso. Nós estamos colocando lá que IPVA, estamos mudando a Constituição dizendo que IPVA, quem paga IPVA é quem tem carro, e também quem utiliza helicóptero, quem utiliza jatinho, quem utiliza avião, quem utiliza iate. Aí nós estamos fazendo com que aqueles que ganham mais, pague mais. E aqueles que ganham menos, pague menos.
Tem que
aí sim.
Tem que mudar a nomenclatura para imposto sobre qualquer meio de transporte
isso,
individual.
Isso, já está lá, nós já estamos nessa PEC fazendo isso. Certo. Então, outra, aqui no Brasil, o lucro não é tributado. O cidadão paga sobre a renda dele, o pobre. Mas...
E sobre o consumo.
Não, estou falando sobre imposto de renda. Uhum. Você paga imposto de renda. Você contribui com o fisco no imposto de renda. Já o empresário, ele tira o dividendo do lucro dele, não paga nenhum tributo. Então, nós estamos colocando dentro da reforma tributária que aquelas pessoas que têm o lucro paguem 15% da alíquota de 15%, que é o correto.
Deputado, vou passar de volta para o deputado Silvio Costa. Agora, só tentando esclarecer que quando a gente mencionou a questão das aposentadorias do setor rural, o que foi divulgado na imprensa é que o Ministério iria analisar, porque aparentemente, atualmente, um terço dos novos benefícios que estão sendo concedidos são para o setor rural, quando os trabalhadores do setor rural não são um terço da população economicamente ativa. Só isso
Mas
teria levantado.
Seja.
Mas deixa eu te falar.
Acredito que seja.
Fabiano, deixa eu te falar. Se uma pessoa chegar num hospital e falar assim, olha, eu estou doente, o médico primeiro, para fazer uma cirurgia, tem que saber qual é o diagnóstico do cara. O cara não pode fazer uma cirurgia sem saber qual é o diagnóstico. A minha tese é muito clara. Eu quero discutir o tamanho do Estado. É muito fácil essa fala de Hildo, mas veja. Os funcionários públicos, eles têm estabilidade. O governo não pode demitir funcionário público. Então tem o compromisso de pagar funcionário público. Saúde e educação é verba carimbada. As transferências constitucionais são carimbadas. Então, tem coisas na gestão pública que você não tem como modificar. A não ser que esse Congresso Nacional caísse a ficha, tomasse um choque de responsabilidade pública e, com muito talento, discutisse o tamanho do Estado brasileiro. Porque o que ele tem que entender é que essa conta não é linear. Eu não posso chegar através de uma PEC e falar assim, X% do PIB vai ser de tributo, porque eu não posso falar isso. Isso é primário, isso é primarismo tributário. Sabe o que é que eu não posso? Porque quando o PIB crescer muito, aquele percentual pode ser muito dinheiro. Quando o PIB crescer pouco, aquele percentual pode ser pouco dinheiro. Isso é primário. Então essa PEC de Eduardo Cunha, isso é brincadeira. Isso não é sério. Não dá para discutir reforma tributária dessa forma. E eu não estou criticando Eduardo Cunha, a pessoa dele. Eu estou criticando a ideia. Conversa, eu não sou tributarista, mas converso com qualquer tributarista do Brasil que esse caminho é um caminho natimorto. Ninguém vai chegar a uma reforma tributária com esse tipo de brincadeira. Ele criou essa comissão provavelmente para dar espaços para os seus aliados. Isso é uma piada. Então não dá. Isso não dá para você resolver o problema dos tributos do Brasil dessa forma.
Obrigada, deputado Silvio Costa. Para finalizar, deputado Hildo Rocha.
Eu apenas comentar que a comissão que eu presido, comissão que trata sobre a reforma tributária, ela tem sua proporcionalidade obedecida. Estão todos membros de partidos ali. Se obedece, então não foi feita uma comissão para aliados do Eduardo Cunha, como disse aqui o deputado Silvio.
Claro, você é o presidente e André Moura é o secretário. É o relator.
Deputado Silvio
Costa. Você rompeu com o Eduardo Cunha?
Pois.
Eu vou ser o presidente e André Moura é o relator, de aliados dele.
A PEC que nós estamos tratando, que tem a base principal da nossa, da nossa PEC aglutinativa, que nós iremos apresentar e que deverá ser lida na próxima semana pelo nobre deputado André Moura, é uma PEC que se baseia na PEC 31 do Sandro Mabel, que teve um substitutivo do Sandro Mabel. Quase 90% do que ali está é a ideia do Sandro Mabel, que foi tratada aqui nesta casa durante vários meses, vários dias, debateu com o sindicato, debateu com o governo estadual, federal, os governadores, os prefeitos, e nós estamos fazendo debate, já fizemos 15 debates, foram 15 audiências públicas realizadas, ouvindo, nós estivemos na Fiesp, nós ouvimos o sindicato dos auditores fiscais, ouvimos a sociedade, ouvimos os tributaristas, e todos concordam que o caminho é esse que nós estamos levando e que tenho certeza que será aprovado, porque é um consenso, será aprovado, eu digo, na comissão, porque especial. É um consenso dos deputados que estão ali, tem deputado do PSDB, tem deputado do PCdoB, tem deputado do PT, do PMDB, do PSC, do PP, de todos os partidos que estão ali. E há um consenso em torno dessa proposta apresentada pelo deputado André Moura.
Obrigada, deputados. Infelizmente, nosso tempo
não, só hoje... Só meu amigo Hildo. Eu estou muito preocupado, meu amigo, com essa reforma tributária, com essa Câmara. Porque uma Câmara onde 346 deputados aprova aquela pauta bomba para dar um prejuízo ao país de 127 bilhões, é uma Câmara que não é muito recomendada essa Câmara fazer a reforma tributária.
Deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Brasil em Debate. Eu conversei com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Silvio Costa, do PSC de Pernambuco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800-619-619. Sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.